Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
E aí, Bruno, bom dia os ouvintes. Carol, tá por aí?
Estou aqui, doutor Ricardo, bom
dia.
Beleza,
Carol, bom dia.
Hoje, dia 9 de setembro, é o Dia Nacional da Epilepsia. E é muito importante entender o que ela realmente significa para ajudar a reduzir o estigma, né, doutor? Realmente, quem já presenciou alguém com uma crise de epilepsia é algo que assusta para quem não conhece e não sabe como lidar. De que forma que a gente pode entender melhor aquela situação e até mesmo ajudar quando for o caso?
Bom, nosso papel aqui hoje, o meu papel principal é lutar contra o estigma que tem com uma condição tão frequente, né? 1% da população pode ter uma crise de epilepsia. Isso a gente vai até discutir, né? Como a comunidade médica, ela luta para evitar o termo epiléptico, porque tem muito estigma em cima desse termo. Tanto que em publicação científica, se você escreve epilético, eles nem olham para o seu artigo. Passam para frente, para outro. Então, esse caminho de desestigmatização da epilepsia é muito importante. E essa semana, eu recebi uma tirinha de WhatsApp, essas coisas, que eu achei muito interessante. Era uma moça que estava deprimida, e a outra chega para ela e fala assim: puxa, você tem depressão? Ela: sim, tenho depressão. Puxa, mas a vida tem tanta coisa boa. Aí a outra respondeu: mas você tem asma, né? Tenho asma. Mas, puxa, a vida tem tanto ar, né? Por que que você tem? Ou seja, existem todas as questões, não só genéticas, sabe, Bruno? Mas coisas simples que acontecem e não tem porquê. Simples e complexas ao mesmo tempo, lógico. Mas não tem porquê montar um castelo ao redor disso. São coisas... Epilepsia, por exemplo, se você tem uma crise de epilepsia, duas crises de epilepsia, em 80, 90% das vezes você toma um remedinho e nunca mais tem nada. Nunca mais Sim. tem nada. Assim como se você teve um espirro no seu nariz, só que o espirro do cérebro é mais escandaloso, convenhamos, né? Se você tem um espirro e descobre que você tem rinite alérgica. É um problema. Assim como a epilepsia é um problema. Aí, claro que vocês vão me dizer: puxa, vamos relativizar, mas nem tanto, né? Ou seja, tem pessoas que têm epilepsia, mas na verdade, além de epilepsia, tem vários outros problemas graves, né? Ou seja, a pessoa que nasceu só com metade do cérebro, com essa deficiência congênita, ele pode ter epilepsia. Eu posso ter epilepsia porque eu tive um acidente de carro há 3 anos atrás e deixou um cisco do tamanho da cabeça de um alfinete por conta de um micro sangramento por conta dessa batida de carro que eu tive. E 3 anos depois eu tenho uma crise de epilepsia. Então tudo isso é epilepsia. Então, desde os tempos memoráveis, tanto que epilepsia sempre foi demonizada como se fosse coisa de outro mundo, até o nome significa isso. Epi é um radical que significa de cima, e lepsia é um ataque, você é atacado de cima por espíritos, por entes superiores, né, que vêm de outro universo, né? Então, isso é importante. Saber que existe um espectro gigantesco de pessoas que têm crises de epilepsia porque teve uma coisa simplérrima como o sangramentozinho, na batida de carro, assim como tem gente que tem crises de epilepsia por conta de uma condição cerebral grave, porque teve um derrame cerebral, porque tem doença de Alzheimer ou qualquer outra situação. Ou seja, qualquer coisa que afete qualquer corpo estranho, qualquer estrutura estranha no seu cérebro, pode ser uma cabeça alfinete, como pode ser uma melancia.
Agora, doutor, até nessa nossa missão de desmistificar, tirar o estigma da epilepsia, o nosso ouvinte pergunta, hoje o nome correto é Dia Nacional da Epilepsia. Ele pergunta, não seria correto então chamar Dia de Combate à Epilepsia? O que que o senhor acha?
É combate de entendimento da epilepsia, né? É conscientização. Temos um mês, setembro é um mês de conscientização da epilepsia na América Latina. Isso é fato. Então, Dia Nacional de Conscientização da Epilepsia, sim, sem dúvida. Eu acho que o Dia Nacional da Epilepsia é uma forma mais direta de se falar, sim, isso, mas eu concordo plenamente. Então, a gente estava falando sobre a questão do termo epilético, eu acho que isso é importante para, especialmente para as pessoas que trabalham com comunicação, né? E em que existe um estigma muito grande, um preconceito muito grande. Tem um estudo brilhante que foi feito por um grupo que eu trabalhava lá no Unicamp, que eles levaram um questionário para escolas de ensino médio, e o questionário perguntava: você acha que uma pessoa com epilepsia namora? Você acha que uma pessoa com epilepsia trabalha? Você acha que uma pessoa com... Aí a nota era, vamos supor, nota 8. Sim, acreditamos, nota 8. Aí fazia o mesmo questionário: você acha que uma pessoa epilética trabalha? Você acha que uma pessoa epilética namora, etc e tal? A nota ia lá para 5, sabe? Então, como a gente falou anteriormente, é um termo que a gente evita, né? Tem até uma música da Rita Lee com Arnaldo Jabor, que era uma crise epilética, eu sou epilético, alguma coisa assim, que foi extremamente discutido, criticado, mas na arte tudo sem dúvida que é outro mundo. Eu acho que tudo pode. Você pode gostar, pode não gostar, mas eu acho que na arte é diferente, mas no dia a dia das pessoas, evitar esse termo epilético, como se aquele menino, nossa, ele é epilético. Não, ele é portador, ele tem uma condição neurológica que se chama epilepsia, mas poderia ser asma, certo?
Doutor Iker Teixeira, rapidamente, a nossa ouvinte Ana Golias, ela quer saber se existe algum artigo, algum estudo já mais avançado sobre uso do canabidiol para pessoas que apresentam epilepsia.
Tem. O canabidiol é muito frequente as pessoas terem a primeira crise. Essa semana passada, eu acho que essa semana também, teve alguém que teve a primeira crise na vida no consultório e perguntou: ah, eu preciso tomar remédio, então, para evitar aquilo que eu te falei, 80% a 90% das vezes você não vai ter mais crise e tem tudo para dar certo. Mas não pode ser o canabidiol. Então, você tem N estudos com canabidiol, sou extremamente aberto ao canabidiol, mas tem uma avalanche de experiência com outras medicações ao longo dessas últimas décadas, mostrando que a gente tem mais evidências científicas que outros remédios funcionam do que o canabidiol. Então, o canabidiol, hoje em dia, ele é reservado para as pessoas como uma atitude, geralmente em crises, em crianças com epilepsias graves, que já tentaram várias medicações, e a partir desse ponto você tem uma outra medida que a associação, não retirada dos outros remédios, mas a associação do canabidiol de medicações para tentar o controle das crises. Mas não é a primeira opção para um adulto jovem ou idoso que teve sua primeira crise convulsiva, alguma coisa assim. Não é, tá? Isso a ciência ainda mantém essa posição.
Muito bem, doutor Ricardo Teixeira, agradeço aqui a participação e a gente conversa mais na próxima quarta.
Com certeza. Um grande abraço a todos.